Olá, dorameiros! Está no ar o Dorama Cast, seu podcast sobre séries asiáticas. Eu sou Laís Ximenes e nem todo mundo é o que parece.
Nossa, gente, mudou bem agora, hein? Nossa!
Nem deu tempo de pensar em alguma coisa.
Não deu, menina. Ela começou e já fiquei. Oi?
Oi, gente. Eu sou a Mandy e esse pequeno demônio eu curti pra caramba.
Olá, ouvintes, aqui é o Johnny, esse é o primeiro drama do Anis, vamos curtir juntos aqui esse podcast.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre o demônio no drama Devil Beside You.
是不是有东西掉了？上元一，from七月。这是我的信，真是太谢谢。干嘛谢我？啊？少笨了，为什么可以为了一封信，一大早这边等你呢？ 我命令你，从这一秒钟开始，专属于我，当我的部下。请你不要开这种无聊的玩笑，把信还我。还给你，看样子你还没搞清楚状况。如果把这封写给你最喜欢的篮球社队长的信，叩一下，就一千份好了。再说顶楼洒下来，你是会怎么样呢？
O drama é baseado no mangá do Shio Shoujo. O nome é Akuma no Soro. Akuma de Soro. É difícil falar isso porque eu acostumado a falar o nome pra tudo que é de, mas não é exatamente assim. Akuma de Soro. Que foi publicado desde 1999 até 2002. Pela mangaka Itsuba Takanashi. Nascida em 27 de maio de 75, a mangaka Mitsuba fez sua estreia em 1992 com Koi Nantenai, publicado pela revista Besatsu Margareto, onde também escreveu Destino Pocket, longe de bolsa, legal, Ori Orisama no Hana, Benihiro Hiro e Akuma de Soro, que foi o último e é o drama inspirado nesse mangá. A série de quadrinhos Akuma de Soro foi publicada mensalmente, totalizando 11 volumes. E no ano de 2008 foi relançada em uma edição de 7 volumes. Os protagonistas são Aduce Kayano Saito e o delinquente Takeru Odogawa, inspirado no ex-membro do Ex-Japan Hideto Matsumoto, que morreu em 1998. Fora do Japão, a série é licenciada pela Panini Comics da França, pela Tonglin Publishing em Taiwan, CMX Mangá da América do Norte. A série foi licenciada pela Star Comics na Itália. Em 2005, em Taiwan, o mangá foi adaptado para a tela de TV através de um drama, que é o que nós vamos falar agora.
Então, gente, Devil Beside You passou na China Television, a emissora lá, a CTV, entre 6 de junho a 18 de setembro de 2005, e contém apenas uma temporada com episódios, são 20 episódios, de 44, 45 minutos cada. Ou seja, é rapidinho, tranquilo, dá pra assistir de uma boa. Então, Devil Beside é dirigido pelo Lin Hlong, que também é diretor de Wild Wild Romance Princess, My Lucky Star, See You Again, Bread, Inferno, Lover, Calling for Love, Hi, My Sweetheart, Rainbow Sweetheart, gosto de Sweetheart, hein? First Kiss, Love Actually e Cruel Romance.
Esse diretor, o Lin Hlong, ele também começou como fotógrafo de equipe. E ele é conhecido por ter um grande temperamento e por ser conhecido como um diretor de mão rápida, porque ele faz rapidamente as cenas.
É isso que eu ia contar pra você, diretor de mão rápida. Ainda bem que você explicou.
É porque eu pensei besteira. Eu vou deixar bem claro que de início eu pensei besteira, porque eu sou dessas. Eu aí depois eu falei, cara, isso aqui é um programa de família, não vai falar sobre isso, entendeu? É.
Programa de família.
Explicou. Assim, né? Ah, vou pensar que é um pouco de família.
Eu tô brincando. Pessoal, uma coisa que eu queria dizer é que japonês eu mando bem, coreano eu arranho um pouquinho. As garotas aqui do programa também mandam bem no coreano. Mas, gente, não me peça pra falar chinês. Chinês é complicado demais. Então perdoe desde já a nossa pronúncia, a minha principalmente.
Ah, de todo mundo, tá todo mundo nesse barco, gente.
Gente, porque... Não, os nomes são as coisas mais difíceis pra mim. Porque, tipo assim, o coreano e o japonês a gente nem entende. Mas, quer dizer, não chega a ser chinês, né? Porque Taiwan eles falam chinês, mas não é igual o chinês da China, eu acho.
É, como o Johnny falou, né? É quase um Portugal-Brasil e, enfim, é complicado isso aí. Mas a gente vai conseguir. Então, gente, vamos começar a falar dos autores deste grande drama. E eu vou começar logo por ele, porque, né, gostei bastante. Que é o Mike He, mas também você pode achar ele por Mike Ho. E ele fez também Seventh Grade, fez Why I Love, Love Contract, Express Boy, Marry Me, Cars Fast, Bullfighting, Inferno Lover, Calling for Love, Sun Happening. A gente fez tanta coisa, fez Spring Love, ainda participou dos filmes The Golden Couple e Bad Girls. Além disso, ele começou só como modelo antes de mudar pra atuação. E convenhamos, né? Ele é bonito pra caramba, então é legal ele ter começado como modelo. Ele da atriz Ariel Lin, que fez Started with Kiss, e participou de diversos videoclipes e apresentou programas de variedade. Ou seja, o cara é quase um bombril, mil uma utilidade.
Em 2011, ele também lançou o segundo livro dele, que se chama Le Retour du Sud de France, que foi bem recebido pelos críticos e fãs, e que vendeu cerca de 50 mil cópias no primeiro mês. E em junho de 2017, ele se casou com a namorada do ensino médio, e em fevereiro de 2018, nasceu a filha deles.
Que bonitinho.
E segundo a Mandy, o Mike He, ele não é tão bonito hoje quanto na época do drama.
Ai, obrigada, chegou da praça. Assim, realmente, gente, eu porque eu sou dessas, eu fui olhar as fotos. Preferi ele com 22 anos, só dizendo.
Ih, envelheceu mal, tadinho.
Acho que a data de validade dele é meio distorcida.
Não, acho que a gente tá acostumado muito com japoneses e coreanos, e talvez os taiwaneses envelhecem diferente, né?
Não é? E eu ainda acho que os coreanos são bonitos. Apesar que eu tenho os meus preferidinhos aí, chineses, japoneses.
Mas todo mundo sabe que coreano é narcisista e vaidoso.
Pô, mas vaidoso que nós três aqui juntos.
Uhum.
Nossa, é tenso. Bom, continuando. Temos a Rainy Young, que também fez Why I Love. Gente, todo mundo fez Why I Love, né? Meu Deus. Fez my Other Self, Miss No Good, To Get Her, I My Love at Second Sight, Play A and B, e co-estrelou o filme lésbico Spider Lilies. Fiquei interessado de ver, só porque parece legal. E porque Spider me lembrou Homem-Aranha, vai entender. E fez também o longa-metragem de terror The Child's Eye, que fiquei com vontade de ver porque é terror, curto. E curta-metragem romântico, Her Beauty Love. E curiosidade sobre ela é que ela iniciou sua carreira em 2000 como membro de um girl group taiwanês, For Love, onde recebeu o nome artístico de Rain. O grupo se separou 2 anos depois. Pé frio? Provavelmente. Pra caramba. Ela entrou, o grupo separou. Tipo, me... Ela também apresentou diversos programas de TV, como de variedade Guess, onde permaneceu de 2002 a 2007. 5 anos. O currículo dela é um pouco curto. Participou como coadjuvante em vários dramas, incluindo o popular Meteor Garden, a versão taiwanesa de Honey Oredango. E, durante sua carreira como cantora, lançou mais de 10 álbuns, entre eles My Intuition, Made in Love, Not Yet a Woman, provavelmente, Rain and Love, Longing for sei lá o quê, Wishing for Happiness, Angel Wings, A Tale of Two Rain e Traces of Time in Love. Nossa, 10 álbuns, bichinha, eu tô bem. E durante sua carteira... sua carteira deve ser recheada, inclusive. Durante sua carreira como atriz e cantora, ganhou 42 prêmios, entrando para a lista de prestígio por ter sido indicada para todos os 3 maiores prêmios de entretenimento de Taiwan, que são eles, Golden Bell Awards, da televisão, Golden Horse Awards, de movimentos, e Golden Melody Awards, de música. Quero deixar aqui só um adendo, que Golden Horse Awards eu achei que era coisa de cavalo. Sei lá, cara, eu achei que ela tava no pódio com o cavalo.
Potrão de ouro.
A atriz Rain Young é taiwanesa, mas o pai dela era chinês. E por isso ela aprendeu a falar cantonês em casa. É, a personagem Kyu Yu de Devil Beside You foi seu primeiro papel como protagonista. E no exterior, os seus hits que foram lançados para os dramas Devil Beside You e Miss No Good fez tanto sucesso que... em 2010, ela entrou para o J-pop, né, que é o pop japonês, lançando uma versão japonesa do hit Intuition, que foi seu primeiro single japonês e que faz parte também da trilha sonora de Devil Beside You.
Kim Gon-won, alguns de seus trabalhos, Evil Scorpion,
por qual ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante no 40º prêmio Golden Bell, Taiwan.
Ele também está em Why Why Love, como os outros citados.
Black Todo and mundo, White, né?
Love You, Fondant Garden, Happy, 300 Days, Someone Like You, The Day I Lost You. Também atuou nos filmes Love 50%, Pinguim Fufu, Reach for Spring, Reach of Spring e Mold of Life.
Gente, perdeu a credibilidade a partir do momento que o filme se chama Pinguim Fufu.
Ele também começou a carreira como modelo e em 2002 foi contratado pela Sonic Music para entregar a boy bands Comic Boys, que teve seu ano de em trabalho nas telas e na rádio de 2002 a 2005, onde era o líder do grupo. É isso aí, o cara era foda. Juntos atuavam em vários dramas taiwaneses e lançaram 3 álbuns: Hey Ha, Youth Souvenir Book e Goodbye. Com o fim do grupo, Wang continuou sua carreira na indústria de entretenimento, fez programas de TV, papéis de coadjuvante em taiwanese dramas e em dezembro de 2006 lançou o livro Men's Talk, que coescreveu com Matt Fu. O livro é uma conversa masculina sobre suas vidas e o mundo e filosofia. O cara é filósofo, que isso?
Conversa de banheiro, saiu... né? Conversa masculina.
No ano seguinte saiu seu primeiro solo, Love King One, pela Ocean Butterflies Music CEO LTDA Limitada.
Lembrando que o Wang é filho único da família dele. E o nome dele, né, que é Kingone, significa aquele a herdar.
Nossa, profundo.
Já é. Beleza, já, tá, já canta bem, já deve dançar, é filósofo, tá bom. Fez juiz ao nome.
É, Kingone Wang também é capaz de falar inglês e mandarim, além do taiwanês Hokkien. E atualmente ele é graduado em engenharia civil e em filosofia. Aí, viu?
Gente, um crânio.
Em seu tempo livre, ele gosta de praticar esportes como golfe e dart. Ele é um nerd.
Gente, ele é muito nerdão, adorei. Pena que o cabelo dele do drama era tão ridículo, que aí nem prestei muita atenção.
Sai Pei Lin. Também escrito como Kai Pei Lin. Toast Boys Kids foi um dos trabalhos. Mail Nurse Night Gates. CES Enterprise. The Legend of the Speed. Manibol. Bola 8. Bola 9. Bola 8 eu conheço. Bola 9 eu não conheço. Não. The Magicians of Love. Não deu pra me segurar, gente. Foi bom.
Eu tô no silêncio aqui rindo do Kai Pei Lin. Eu não tenho maturidade, gente.
Lembre-se que em algum lugar do mundo alguém tá rindo do seu nome, Mandy.
Com certeza, mas não deu, gente. Cai feliz, vai. Vou ficar quieto de novo.
I love before gone with wind. Wind, que é vento. My Look Star. Look Star, parece coisa de anime. The Vietnamese Brides in Taiwan. Infernal Lover. Também é conhecida como Pei Lin e Fei Lin. Não é Pei Lin, gente. É Pei Lin. Eu acho que...
Para, Johnny!
Eles gostam, né?
Cai Pei Lin, vai.
Foi membro de um grupo chamado Kiss. Teve o seu tempo de trabalho de 99 a 2003. Com quem dançou Shoot Up, Ip, Waiting Office, Watching Office, The E-Beauty Mobilization Order VTD e o single Same Companion, publicado na China.
Ela também se envolveu em diversas controvérsias que alguns dizem que acabaram comprometendo sua carreira.
Culpa do Peri.
Não, é, cara, é, deixa eu...
Tem Peri nesse ano.
Cara, esses são demais. Eu vou achar aqui.
Ai, gente, maturidade zero.
Cara, se você alguma coisa...
Oi?
Vai achar ali.
Não, é porque eu não sei onde é que eu vi, gente. Não, não, Pelin, não.
As tretas não?
É. Ah, enfim, tem eu coisas do tipo que ela foi... É, eu não lembro agora. É que eu não botei porque, tipo, a gente não tá fazendo biografia dela, né? Vou ficar listando todas as tretas da vida dela. Mas tinha umas três, pelo menos, algumas coisas que ela era acusada de... Bater em pessoas, fumar maconha, em praça pública, umas coisas assim.
Caraca, a garota dá pra virar.
Cara, a garota é.
É do pili bem... gravado. Chega, chega, chega. Parei, parei. O nível já baixou demais.
Chega pra ela, amiga, toca uma pizza pra você. Eu tava assim, você não melhora.
Então, vamos seguir, né? O que que fala o drama? Bom, o drama fala sobre Kiyu, que é uma garota lá, que ela se apaixona pelo capitão do time de basquete chamado Yuan Yi. Então, ela tenta entregar uma carta de amor para o rapaz. só aquele passe é distraído e não a vê. Porém, uma outra pessoa aparece na frente de Kiryu e pega sua carta. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Amon, o bad boy da faculdade e o diabo do nosso título do drama. Bom, a partir daí, né, o diabo lá, ou o Amon, que é o garoto encrenqueiro, começa a chantagear a nossa protagonista Kiryu para que ela seja sua serva. E aos poucos, a garota vai percebendo que Amon não é tão mal assim. E acaba desenvolvendo sentimentos por ele.
Eu também.
O problema nessa história toda é que os dois descobrem que o pai do Amon, né, que é o Yohui, e a mãe da Kiryu, que é a Shui Wei, vão se casar e eles vão se tornar meio-irmãos. Aí que começa a desenrolar toda a história do drama, né?
Aí que complica a parada toda.
Então, entre os personagens principais temos o Jamin, ou Amon, interpretado pelo Mike He. Ele é filho do presidente da faculdade, é um calouro que tem poder sobre seus professores, né, devido à posição do pai. E ele também é conhecido por ser assustador, intimidador e sedutor. Mas apesar disso tudo, ele tem um lado gentil e muitas vezes faz o que é certo.
Kiwi, ou como eles falam lá no drama, né? Kiwi. Kiwi.
Kiwi.
Hayley Wang é a atriz que faz ela. Estudante de segundo na faculdade, era doce, inocente, leal, gentil, tímida e às vezes ignorante. Mora com a mãe viúva e gosta do Wanin, do começo da série. Chegando a escrever uma carta de amor pra ele. É a típica personagem que você olha pra ela e parece um anime encarnado. Tudo, é muito cheio de expressões e tal, isso é legal, eu gosto de ver isso. Como tá vendo anime com gente. Eu acho que eu sempre falo isso de drama. Geralmente os mais engraçados têm isso.
Na primeira vez que eu vi, assim, ela entregando a carta pro Yon Yi, inclusive, gente, eu achei ela muito igual a Cocoto do Mikiavos Kiss.
Sim. Gente, aquela cena é muito a Cotoco, gente. Ela lá chega a baixar e entregar assim a carta. Caraca, muito igual. Mas aí depois ela descobre, né, que existe gente melhor pra ela gostar. E temos também o Shan Yuan, que é feito pelo Kim, que ele é o capitão do time de basquete e colega de classe da Kiwi. Inicialmente ele gosta, né, dela, porque a sua personalidade acaba atraindo as pessoas por ela ser muito gentil e acaba retribuindo também os sentimentos, né? Porém, ela descobre que existe gente mais legal pra gostar, que é o Amon. Gostei dele desde o início. Ele fica meio irritado, meio hostil, com o rival, mas supera isso e começa a nutrir sentimentos pela Kinzi. É cada nome, gente, complicado.
Então, quem é Kinzi? Kinzi, interpretada pela atriz Tsai Pei Lin, é a melhor amiga de Kiryu e de quem cuida muito e gasta muito esforço para ajudar. É, depois que a Kiryu e Yuan Yi terminam, a Kinzi começa a gostar e acaba namorando com o Yuan Yi, que é o capitão de basquete.
Muito rapidinho essa garota, né, cara? Já foi atirando logo. Não quer não? Eu quero. Tá lá.
É que foi bem assim, né?
Não, depois a gente fala.
Não, porque a garota é rápida mesmo.
Gente, a Ivy Fan, uma garota rude que no ensino médio era antissocial e arrogante para todas as colegas de classe. É apaixonada por Amon e faz qualquer coisa para que ele anote e proteja. O chama de Prince. Ela não era só antissocial no ensino médio, não. Acho que ela continua meio arrogante hoje em dia também. Só digo isso. Mas ela tem uma evolução boa como personagem. A gente vai ver isso mais pra frente.
Temos Yu Yangpin, que é Masuyama Yuki, que ele é o melhor amigo de Amon e tem sentimentos por Li Xian e está depois de fazer qualquer coisa por ela, o que é muito fofo, inclusive.
Tem também o Yuan Xuangrong, ou Arang, interpretado pelo Figaro Seng. O Arang é o irmão mais novo do Amon e vive com a mãe. É, só que o Amon, ele quase não tem contato com a mãe nem com o irmão. É, o Arang admira o irmão mais velho e tenta agir como ele. Mas Amon o ignora e o trata friamente.
Gente, eu quase fiz a piadinha do Fígaro. Gostei pra mim. Ficou com vontade, né? Eu cantei mentalmente.
Liu Meiji, Catherine Wan Kaiji, uma garota que amou ajudou e começou a gostar dele. Coincidentemente, sua avó escolheu para se casar com ele em um casamento arranjado.
Gente, isso é muito século passado. E quero falar uma coisa sobre a Catherine. É que foi a única pessoa, na verdade, a única atriz tal, que eu reconheci nesse drama, porque eu vi Just You, que ela tá, que é o drama de 2016, com o gatíssimo Aaron Ian. Por isso que eu reconheci a garota, sabe? E temos Tian Shi Shen, que feito Matt Wu.
Então, entre os personagens secundários está o Zhang Yuhui, interpretado pelo Elo Du Lin. Ele é o pai de Amon e de Arang. E ele é separado e planeja se casar com Shui Wei.
Gente, só eu achei ele muito cara de anime. Sim, maioria, mas ele demais da conta.
Ele, é porque ele é muito bobão.
Exatamente.
Ele aparece, eu falei, gente, ele é um desenho.
Muito cara. Porque esse drama ele já é todo exagerado. Uhum. Aí vem esse pai, assim, totalmente bom, cara. Que, gente, isso é muito, muita cara de anime.
Mas depois parece que, tipo... No final parece que ele cresce, sabe? E aí eu não vejo mais ele tão bobão, assim.
Sim.
Só no começo e meio.
É, só começo e meio. Pro fim ele melhorou um pouquinho.
Wan Shui Wei. De Wei Hu. É mãe de Tiwei. Viúva vai se casar com Yuryu, o pai de Amon. E Arang.
Xiao Kai, foi interpretado por Fu Xiao Yun, é amiga de Kiwi e Quincy. Quase não aparece também, né, gente? Faz pouco.
Tá esquecida.
É, total. É legal que no início eram inseparáveis, as três mosqueteiras. Aí depois, por um momento, esqueceram a terceira, né?
Era namorada, esqueceram a amiga. Isso é muito vacilo. Não gostei.
Pô, cara, retrataram a vida legal nessa. Tá vendo? Tá achando que isso aqui é só Doraminha bobinho? Tá sendo retratado a vida, cara.
Vamos lá. Iê, Ii.
Iê. Iê, Ii. Iê,
Ii. Parece música de fé, né?
Hilário, hilário, hilário. Eu não sei ler, meu Deus, alguém me ajuda.
Gente. Tá todo mundo no mesmo barco, amiga. Isso aqui é aquela barca de sushi que tá todo mundo se afogando.
Negação pro taiwanês aqui agora, vamos lá. Yei Lang, Aka Yelong, interpretada pelo Huang Xinglun, é um membro da gangue do Yamon. Foi!
Foi. Legal que ela pegou o embalo e foi, porque dessa vez. Ia direto, assim.
Limpo. Carruzinho. Mais um membro da gangue do amor.
Guokai, que é o Yuan Jun Hao, que também é membro do amor. O cara tem uma gangue, tá? Vamos deixar aqui bem claro que o cara tem uma gangue. E o squad dele é melhor que o squad da Taylor Swift. Só isso que eu quero dizer.
São quatro caras. O amor mais quatro caras.
É, e ele é o líder das conversas. Então, temos a vovó Jiang, interpretada pela Tan Ki, que é a mãe de Yeo Hui e a avó de Amon e Arang.
E, por fim, temos a Yuan Meijin, interpretada pela Meng Ting Li. Ela é a mãe do Amon e do Arang e ex-esposa do Yeo Hui.
Só parece patazanar essa porra.
Uhum. Vamos lá, curiosidades. Este é o primeiro trabalho que os atores Mike Hee, Rennie Young Kim Goni Wang e o diretor Lin Helong realizaram juntos. O segundo foi o drama taiwanês Why I Love.
Percebe-se, né? Todo mundo resolveu trabalhar no mesmo.
É quando as pessoas gostam de trabalhar, juntam todos trabalham de novo. E porque Taiwan é minúsculo, né? Tem isso também.
Pois é.
Eu já vi um episódio de Why I Love, porque eu fiquei muito curiosa, né? Porque depois que a gente vê o Mike He lá no David Side, você quer saber o que ficou.
A pergunta que eu não quero calar. Ele tá cheio de grampo nesse também?
Não, ele tá com o cabelo mais curto.
Que bom, porque o cara
tá
tem...
Tá de mullet.
Pô, o cara tem mais grampo na cabeça inteira. E eu queria saber que ele que fica penteando o cabelo dele daquele jeito? Cara, não é possível.
É, só que eu acho que esse drama deve ser bem enroladinho. Eu não lembro quantos episódios ele tem, mas o primeiro episódio que eu vi é 1 hora e meia de duração. Quase isso. Aí eu fui passando várias partes. Mas é movimentado. Aí, por exemplo, o personagem do Mike Rhea, no Why I Love, ele é irmão do Kim Goni Wang. E os dois disputam a Ren Young, né? No drama. A
sensação de déjà vu.
Exatamente. A Ren Young e o Mike Rhea, eles são o cabelo mais curto nesse drama. E ele ainda... E os dois atores, né, o Mike Rhea e o Kim Goni Wang, fazem muitas cenas em moto, assim, praticam corridas em cima da moto e tal. E tem uma hora que eles têm uma cena até de ação no primeiro episódio disso, que a personagem da Ren Young se arrisca, ela fica em cima de uma caminhonete lá segurando um balão. Aí o personagem do Mike Rhea vai e com uma moto em movimento pega o balão da mão dela. Dá uma aflição. A parada. É. Mas parece que ele é meio... Não é mal, né? Como o Amon do Devil Beside. Mas ele parece que é... Assim, tipo... Meio... Bad boy, meio chatinho também. No Why I Love.
Só que não tanto, né? Tá, deu pra entender.
É, pelo conjunto da obra, assim, né? De equipe, por ter os três atores juntos e o mesmo diretor, a gente pode entender que possa ter referências também e algumas repetições.
Isso também não conta, né?
É, exatamente. Por isso que eu fui ver o Why I Love, né? Que eu queria saber um pouco mais de comparar o bagulho.
Boa.
Em 2005, foi publicado 2 livros sobre o drama Devil Beside You. O Devil Beside You TV Drama Novel, escrito por Lan Hu e Leng Gan. E o Devil Beside You Photobook, escrito por Kami Fuya. E entre 14 de outubro de 2005 e 17 de fevereiro de 2006, a Indonésia exibiu o seu remake de Devil Beside You, nomeado Berna Cinta. O Cinetron, como é chamada a novela de lá, foi produzida pela MD Entertainment e exibido pela SCTV.
Bernard. É cada nome.
É porque, pô, os japoneses, quem vê anime, tá super acostumado, né? Em pegar umas coisas assim, nome lá em japonês. Que até alguns são bonitinhos. Mas tenta pegar o nome do escadrama que você vê em coreano.
Pois é. É parada meio tenso.
Não é? É tenso como dizem os nomes aqui em taiwanês, mas enfim.
Pois é.
Aliás, o Asian Week tem muito disso. Ele mostra lá o título em inglês e o título na língua original e também escrito. É muito legal.
Uhum.
Eu queria saber os títulos em coreano mesmo, como falar. Que igual os animes, né? Que as pessoas falam bastante a parada em japonês mesmo, apesar de ter o nome em inglês também. É difícil aprender isso.
É, eu já fico feliz que eu sei os que eu gosto. É de cada nome aqui, meu Deus.
Engraçado que eu, às vezes, eu vou fazer pesquisa na Wikipédia. Aí eu vejo lá a Wikipédia em inglês. Às vezes não tem nada interessante, assim, sobre a vida da pessoa. Aí, no, na parte de idiomas, tem as opções de idioma. Aí eu seleciono no idioma local do país. Vamos supor, se o drama é do Japão, eu seleciono o japonês e tal. Só que quando é na parte de idiomas, vem escrito na forma do idioma. Não vem escrito no alfabeto grego. E aí eu fico tão feliz porque eu olho assim os caracteres e eu falo, esse é coreano, esse é japonês, esse é chinês. Tipo, eu sei exatamente o que é, sabe?
É aquela hora que você consegue até dar uma distinguida básica. Mas eu sempre digo, eu sempre achei que coreano é o mais fácil.
Sim, é o mais fácil. Também concordo. Gente, vocês gostaram da OST desse drama?
Cara, eu gostei. Inclusive, fico escutando já no Spotify.
Da abertura. Abertura é bem irônica, né? Que você vai ver na tradução assim. No... Que é o cara mal, o bad boy. Aí você vê que o amor não é tudo isso, assim. Não é tão mal, assim. Por dentro ele é uma boa pessoa. E, mas eu não gostei muito da abertura, não. Mas as outras músicas eu gostei, que tocaram.
Eu gostei bastante do tema final, o I May. Que é cantado pela Rainy. Young. Gostei.
O nome da música de abertura é Shounanheine, que significa Liberte-me. E é cantado pelo Hwang Yada.
É, esse Liberte-me me lembrou Sakura.
E tem também um hit da Rainy que é cantado no decorrer do drama, que se chama Intuition. E um outro chamado Ideal Lover. Dois hits dela.
É muito legal, gente, a OST do drama.
E você aprende uma nova língua.
É, não vamos dizer, nossa, como eu aprendi, né? Mas mais uma que não dá pra entender nada. A gente já tem pouca coisa que a gente não entende, né?
Mas tu sabe que as OST dos dramas geralmente tem... Eu já vi no letras.com, Vagalume, eu já vi várias lá, tá? E na língua... Na língua mesmo, sem tradução, tipo. Às vezes eu pego mais lá de japonês, coreano.
Ah, eu também fico, né? Só que aí você, no final das contas, você canta igual um minion. Você não sabe o que você tá cantando. Tem hora que você parece que tá cantando em coreano, com mistura com inglês, quando você vê, tá cantando italiano.
Banana.
Cara, sem sacanagem, eu me sinto um minion quando eu tô cantando essas coisas. Porque se você for escutar, eu misturo tudo, no final nem eu entendo o que é que eu cantei. É difícil, gente. É muito difícil essa vida de gostar dessa.
Cara, Mandy, eu espero que aqui no Brasil não tenha karaokê com músicas K-pop.
Pior que eu quero, cara. Vou passar muita vergonha, mas eu morro de vontade.
É aquela parada. Se for estilo oriental, né? Que é aquelas cabininhas que você fica. Então, assim,
adoraria, mas não é.
Esse é meu sonho. Meu sonho de princesa é um desse.
O que eu vi aqui é tipo... Você ia ir lá no palco na frente de todo mundo no bar, assim, cantar. Aí é vergonha de mão.
Cantar garçom nessa mesa de bar. É... Não, eu também, gente. Eu já passei muita vergonha nessa vida que eu já fui em karaokê, essas coisas, né? Mas aí tudo música é o quê? Você vai, você canta um Roupa Nova.
Canta um Real Russo.
Enfim, músicas à la karaokê Brasil. Neto, canto Sidney Magal pra dar aquela animada. Mas eu queria, assim, um coreano, tal, um asiático pra mandar, assim, chegar. É, sei que tá porra nenhuma, mas eu tô feliz. Queria.
Se tiver até a música do Digimon, é ruim.
Tamo junto. Se for Pokémon, mas a versão em português, tamo junto.
Não, Digimon em
não,
japonês.
Mas, gente.
Em inglês.
Gente.
Difícil, não consigo escolher.
Não,
eu não sei escolher as duas
músicas.
Braveheart.
Boa. Não, vai ficar vocês dois cantando inglês na frente, eu fico fazendo a Angélica atrás. Que lindo. Quero, gente. Já comecei até fazer a... É, eu vou cantar. Aí quando vocês estão cantando essa, eu tô cantando mentalmente a musiquinha da Angélica. Tipo, não tem nada a ver com nada, mas faz parte da infância.
Na Vãozinho, 我不认为对我会有三天这么困扰，但是你这样哭，我反而不知道能够为你做些什么。这世界上的确有人存心想让你难过，但是我想说的是，这世界上也会有人因为你的难过而难过。
Mas o que vocês acharam do drama? Vamos lá. Lembrando que essa é a sessão sem spoiler.
Eu tenho uma coisa pra dizer sobre a Kiwi. Que bigode é aquele? Vamos falar francamente agora. Ela não conhece a cera?
Eu pensei a mesma coisa.
Tadinha. Eu não sei se nos outros, depois que ela...
Eu pensei a mesma coisa o drama
depois que ela envelheceu um pouquinho, ela tirou aquilo. Fiquei curioso pra saber.
Você tá achando que a gente é boa pessoa?
A gente
não é, não,
tá,
amor?
Seguro pra não imitar.
Aqui tem quatro rachis.
Eu me seguro pra não imitar.
Um rachi. Ele tirou um rachi por causa do bigode. Você não tava no episódio do Boys Over Flowers? Eu quase dei um negócio
não,
lá.
Isso aí eu perdoo, cara. Isso aí eu entendo, tamo junto. Se você desse quatro rachis, eu ia enfiar três com ela abaixo. Porque um rachi perfeito. Agora vem, Johnny. Não, Dots é maravilhoso. Quatro rachis, eu, porra, para. Aí é difícil de aceitar, mano. Vou te dar meio rachi. Vai ser uma varetinha só.
Essa foi bem rachi.
Ai, ai, mano. Eu quero deixar bem claro que em off, entendeu? Esse tá sendo o melhor episódio pra mim. Porque depois desse do bigode... Tem, fica aquela coisa, aquela marca escura, assim, que eu não entendi.
Vocês beberam o que hoje? Vocês estão inspirados, né?
Eu, como eu tô um pouco estressada, eu tô bem escrota, vou logo falar. Gente, eu tinha falado que eu tinha feito a anotação, que eu ri da minha anotação, mas do Johnny ainda me ganhou. Vai, pode continuar, Johnny, que eu sei que você tem mais coisa pra falar.
Foi quanto só isso, fala mais aí que eu vou tentando lembrar.
Então tá bom. Uma coisa é a parada do grampo. Gente, aquilo ali me irritou. Aquilo ali me estressou. Porque era assim. O cabelo dele solto tava legal. Os cabelos são ridículos. Eu não gostei de nenhum. E cada penteado que ela fazia, eu tinha vontade de bater nela. Aí, beleza. Quando ele aparecia cheio de grampo na cabeça, eu revivi meu casamento. Porque foi a única vez na vida que eu tive tanto grampo na minha cabeça. E ele ia pra... três grampos... treinar o rabinho de cavalo com uma pancada de grampo. Cara... como é que você faz isso tudo de manhã? Como é que você prende seu cabelo desse jeito? Como é que você sabe exatamente onde botar essa borda desse grampo? Isso me deu uma leve estressada, assim. Continuei gostando dele, porque ele é mauzinho, lembra muito a mim, inclusive. Mas, é porque, gente, aqui é, tipo, meu apelido é demônio. Entendeu? Por isso que eu gostei tanto dele. Sabe? Melhor foi quando eu fui batizar o meu sobrinho, eu batizei meu afilhado, aí o pai dele, meu amigo... quando o padre virou e falou, você renega o mal, ele olhou pra minha cara assim, já reneguei, mas ela continua aqui. Eu olhei pra cara, aí eu olhei pra cara dele, eu, dentro da igreja, foda-se. Aí continua assim, aí depois, desculpa, continua, eu lá assim, fazendo a fina, né? Aí depois, quando ele falou, agora a parte do creio, eu falei, agora eu posso ser sincero, bora. Difícil. Bom, era isso. E acho que isso aqui eu vou ter que deixar pra parte do spoiler. Ah, não. Preciso só comentar uma coisa que não é com relação só a Devil Obsidian. É uma coisa que me deu um estalo. Alguém me explica como é que em todo drama, quando as pessoas vão desligar o telefone, eles sabem a hora de desligar. Porque é perfeito. Para de falar e desligam. Aí vai a gente que fala uma pancada de tchau. A gente que ainda fala beijo, tchau, não sei o quê. Você ainda desliga na cara da pessoa, porque a pessoa sempre lembra de falar alguma coisa e a pessoa já desligou. Agora, como é que eles sabem a hora de desligar?
Eles sempre desligam na cara das pessoas. Eu acho que tipo, é pra fazer aquela cena dramática, né? Tá ligado? Pra ficar legal, tá ligado? Desliga o telefone rápido. para assim, olha pro nada.
Ah, meu irmão, se chega na minha cara, eu ia na cara da pessoa dela com o telefone. Ah, que coisa da dramática, você é dramática, eu tacar o telefone na cara dela. Coisa chata, toda hora desliga assim, aí tipo, é os dois na janela, olhando, conversando no telefone, desligando o telefone, eu... Como?
E não escuta, todas as vezes, ninguém dá tchau.
Mas a...
Gente...
Não, não dá tchau. Não existe tchau.
Nem bye-bye. Bye-bye é só...
Nem bye-bye.
É, babá, é só do
Bye, bye, bye.
É... Tem uma coisa que acho que eu só vou poder começar na parte de spoiler.
Todo mundo conhece, ou melhor, ah. Taiwan é muito pequena. O casal de samurai sai na rua, o cara passa de carro e encontra. A pessoa sai na esquina, vira um pouquinho pro lado e encontra. Ah, você tá conversando com ele. Todo mundo se esbarra em Taiwan, cara. Que isso? Que cidade é essa? É menor que Araruama, aqui onde eu vivo. Região dos lados.
É um país que parece um bairro.
Em relação à estética que representa a moda da época, que o ano desse drama é de 2005... Cara, como é que a gente viveu naquela época? A gente não percebia, né? Mas tinha umas coisas muito cafonas. Como tinha coisa cafona? Sabe uma coisa...
Até hoje, né, mas...
É, mas hoje, sei lá, os dramas são mais preocupados esteticamente.
Ah, nada impede que no futuro as pessoas vão olhar pra uma de hoje e falar, cara, olha só que cafona esse penteado, olha só que cafona essa roupa. Na época a moda era assim, lá, né? Em 2005... Fazer o quê? Ainda mais na Ásia, que é tudo mais tudo diferente, né? Pra gente que você foi ocidental.
Não, peraí, mas a gente... Pô, mas a gente gravou o programa aqui, a gente viu One Little Tears e, se eu não me engano, o Honey Ori Dango, que também é dessa época, assim, de 2005. E vocês acharam tão cafona assim, a moda?
Sim.
Um pouquinho. Mas deve muito
é
pior.
Como é
sim,
que no
muito
Japão.
Pior.
Ah, não, a roupa do amor...
Era a situação.
Gente, pela... Pô, as roupas do Amon, engraçado que só tinha aquela jaqueta também, né? Eram duas jaquetas que ele só tinha. Aí vinha as roupinhas e... Gente, aquele cabelo, aqueles cabelinhos.
Não, o que me incomodava mais era a Kiyui. Gente, ela o tempo todo usava aquela bermudinha com uma bota.
É porque não tinha dinheiro pra roupa. Que era a mesma bota.
Que isso? A mãe dela se casou com... Esse casal, ela tava morando na casa daquele cara lá, que é o diretor da faculdade. Pelo que eu entendi, eles são ricos, a família. Como é que não tinha dinheiro?
Então, vamos trabalhar que tinha só os pais. Porque o amor só tinha as mesmas roupas. A garota só as mesmas roupas. Não, ele rebelde, era a mesma roupa sempre. Aí ela também com aquela botinha, aquela coisinha. Mas, gente, o que mais me irritava, além das roupas, eram os cabelos que ela fazia.
Não, mas peraí, eu tenho uma coisa a considerar sobre os casacos dele. Porque, tipo, tem uns adolescentes que só usam aquele tipo de casaco, aquela jaqueta, que é aquela jaqueta de estimação, sabe? É aquela jaqueta da vida, que anda com ela pra cima e pra baixo. Aí, tudo bem, pelo jeito dele, a gente até...
Não, aí até vai, tranquilo. Mas,
de cabelo.
Foi o que eu falei, o que mais me pegou foi o cabelo. O cabelo da Kiwi, meu Deus... É tipo, aquele cabelo que ela fazia, metade da parte de cima, um coque meio ridículo lá, a parte de baixo dividido no meio com duas tranças. Eu olhava
um
com aquela cara, tipo,
tem,
eu não acredito que eu tô
com a
mulher aqui
em volta, que eu não entendo aquilo ali também. Parece...
Combina com o bigode. Ai, mano, vou levar esse bigode pra vida.
Ai, gente, mas a Rain Young é tão fofinha.
Ela é fofa, realmente. Na, e uma coisa, assim, nesse drama que me fez rir um bocado é o quão exagerado ele é, né? Porque tudo era assim, vai ter uma cena de luta, toda a parte dramática, slow motion, não sei o que, tudo bem dramático. Quase uma cena de novela mexicana que ele trouxe. E, agora uma coisa, gente, que eu preciso comentar. O elenco tinha um baita preparo físico, né? Porque é o dorama inteiro correndo.
ou pegando chuva. Eu não sei como não acabou alguém de perna quebrada porque não morria. Porque era... Cara, pô, a Kiwi tá na esquina, vai a moça que sai correndo igual maluco. Pô, tá chovendo, ninguém vai ter guarda-chuva. Cara, não é possível que ninguém pegou a pneumonia nas gravações.
Por falar em chuva, tem uma cena da cabine telefônica que, pô, aquela garota mandou muito bem. Ela foi muito esperta, bem rápida, igual o diretor.
Ah, e só uma coisa, que era até o que a gente tava comentando, Laís. A injeção de linguiça.
Eu acho que por ser uma adaptação de quadrinho também, né? Opa, quadrinho não, me desculpem aos fãs japoneses, mangá. Por ser uma adaptação de um mangá também, eles acabaram dando esse toque aos personagens, por isso que as coisas são bem exageradas.
E não é uma reclamação não, gente, é tipo, é legal. É aquele exagerado legal que te diverte.
Isso é muito bom.
A única coisa que eu não gostei mesmo foi...
É, porque dá um toque, né? Dá uma personalidade a mais ao drama. Tipo,
ficou bem engraçado. Mas foi o que eu falei. Acho que a única parte pra mim que pegou mesmo, que eles estavam acompanhando conforme eu tava assistindo, eu tava comentando, que eu gostei muito do drama em si, gostei bastante. Só que mais pro final foi que me deu uma irritada, porque teve injeção de linguiça pra mim. Então, são 20 episódios pra mim, até o 16, digamos, já tava bom. Eu já ficaria feliz.
É, tem umas coisas que não tem sentido, né? Aí, para justificar as coisas tudo, é porque o drama gira em prol de um relacionamento proibido e a gente tem que superar esses desafios.
Exatamente.
Não, e tem tanta parte melodramática, né, que você fala assim, não, é possível, gente, isso é muito exagerado. Não, essa parte é uma crítica ao exagero, sim, não é uma coisa positiva, não. É uma coisa negativa porque é um tipo de exagero em relação à parte melodramática que torna a trama chata.
Sim, por isso que eu acho que deveria ter acabado lá por 16.
Aqui, mudando de assunto, eu tenho uma coisa pra falar sobre a temática. Eu tenho um amigo que ele tem uma irmã e um irmão. O irmão por parte de pai e a irmã por parte de mãe não são de sangue, eles são casados. E os pais deles também são casados. Eles se conheceram porque os pais se juntaram. Os dois irmãos também. E ele é o filho mais novo, ele é irmão de sangue dos dois. Eu conheço uma situação dessa na vida real.
Ah, eu já vi uma coisa assim também. Mas sem irmãos de sangue envolvidos. Era tipo... Tinha uma moça e um rapaz. Eles se conheceram na internet, namoravam e descobriram que os pais iam se casar. E acabaram morando tudo na mesma casa também. Eles tiveram um relacionamento.
É normal, eles não são de sangue, tão tranquilo.
Exatamente.
É. É, normal. Tipo, eu também achei uma coisa muito normal, sabe? Eu não sei por que o drama faz tanto... drama. sobre essa questão de... Ah, meu Deus, vocês são irmãos e tal.
É, mas o pior é que meio que no final isso tava mais na cabeça deles, né? É. Tava mais na cabeça deles.
Sabe o que acontece também? Teve essa discrepância por causa da adaptação. Porque, assim, no mangá, eles estão no ensino médio. Então, os personagens são mais novos. E aí você vê aqueles personagens com essa culpa na cabeça de que, nossa, a gente vai formar uma família, mas vai ser muito estranho se a gente for irmão e tal. É compreensível. Pela, talvez, até inocência deles, né? Pelo eles não saberem mais dela, no caso, né? Da Kiyo, por exemplo, protagonista. Mas nessa adaptação, eles estão na faculdade, cara. Então você acha que eles são um pouco mais maduros, né? Que eles entendem melhor as coisas, que eles são um pouco mais crescidos. E, poxa, não teria tanto essa coisa de shakespeariana. Sem sentido.
É, só que, tipo, eles têm 20 anos.
Tem mais peso quando... Quando aparece o pretendente arranjado do Amon. Aí você pensa, pô, aí ele é líder de uma descendente de uma herdeiro de uma empresa, ele tem que comandar, tem que casamento arranjado e tal. Aí você sente um pouquinho mais de peso ali, mas aí depois fica tudo bem, que eles conversam lá com a garota e tipo, sai fora. E aí acabou, eles podem ter todo o caminho livre pra ficar junto.
E foi resolvido de uma forma tão maltrapilho, né? Sem contar que até aí o drama tava legal porque tem clichê. Aí começou a entrar os clichês e falar que
repito, droga. Tinha que ter acabado lá pro 16. Porque aí que começou a entrar um monte de clichê. Ah, chega fulaninho pra atrapalhar, ciclano pra atrapalhar, né? E os protagonistas, pô, tinham 20 anos. Só não parecia ter 20 anos. Gente, aí que pegou pra mim.
Parecia estar todo mundo no
cinema. Exatamente.
É, que eu acabei de falar da questão da adaptação. Mas vamos lá, eu sei que vocês estão doidos pra dar spoiler aí, então não vou mais segurar vocês não, tá? Mas antes da gente chegar na parte do spoiler, a gente tem que falar pro ouvinte que, apesar das críticas do nosso ponto de vista, a gente gostou muito, pelo menos a primeira metade do drama vale muito a pena. E você vai gostar muito de ver. Então a gente recomenda que você...
Sim, veja e conheça o Amon, gente. Amor.
Então, gente, a partir de agora vamos começar a sessão com spoilers do podcast. Então, se você ainda não viu o drama e não quer estragar a sua experiência, por favor, abandone o barco e a gente se encontra na próxima semana.
Bye bye!
Até a próxima, amiguinhos!
Eu 我想要的东西绝对会读到手，因为我想要你。对，是未来的事。我们要成为会做这种事的危险姐弟。不要胡说，什么危险姐弟？没关系，反正是事实啊。再想什么？我们再来一次啊。
Se você ficou até aqui, então assumimos que você gosta de spoiler ou você já viu o drama. Então vamos falar abertamente sobre ele.
Uhul, spoiler! Primeira coisa, uma coisa que eu já tô querendo falar desde o início do podcast aqui. Seguinte, o merchan, o drama é bem pesado. Porque a bolsa do Amon lá é da Nike, né? É da Nike? Acho que é Nike.
Mas enfim, isso não é spoiler?
Não é isso. O spoiler é o seguinte... A Midi, por acaso, ela é herdeira, alguma coisa assim, da Ferreiro Rocher? Porque aquela garota tem, porra, bombom dentro da bolsa em todos os episódios. E ela distribui pra todo mundo. É tipo...
Deu muita vontade de comer.
Eu fiquei, porque é um dos meus chocolates preferidos.
Mas foi o único merchan que eu reparei.
Não, tem outros lá. Mas o Ferreiro Rocher me pegou. Porque era assim, a garota virava assim... Oi, eu sou a Midi, toma chocolate. Ah... Oi, fulana. Tudo bem com você? Toma chocolate.
Que coisa de anime.
Pô, coisa chata. Aí, tipo assim... E é... Tá com cópia. Procura chocolate na bolsa. Aí virou a mão e fala, tipo... Isso já é dependência aí. Eu bati palma. É, amor. Porque não é possível. Porque a garota deve ser dona da fábrica da Ferreiro Rocher. Porque a garota tem trocentos chocolates dentro da bolsa. Não tem mais nada dentro da bolsa. É só caixa de bombom. Isso era uma coisa que eu queria comentar. Outra coisa. Gente, uma cena que eu morri de rir foi lá no episódio 13, que é do Amon lendo o diário de ensino fundamental da Kiwi. E destruindo pelo quarto, jogando as folhas.
Foi muito bom.
Muito bom essa parte. É muita coisa de cara de namorado de instrumento.
Muito. Inclusive, gosto de ver as cenas dele com ciúme, porque mostra, tipo... O real sentimento dele, né?
Uhum.
É quando ele começa a se abrir. Eu achei muito interessante justamente essa evolução dele. Quando ele todo fechadão, tipo assim, ah, eu te quero, eu consigo o que eu quero. Depois ele começa a falar aquelas frases super cafonas e fofas pra ela, entendeu? Inclusive a cena da luva, que eu achei fofa. Aquele lance que ele faz aquela luva pros dois.
Engraçado que ela aprendeu a tricotar em algumas horas, né? Um dia.
Ela passou o dia inteiro tentando e em 2 horas ela fez. Foi sensacional.
E aquela luva de casal pra usar junto? Eu tenho certeza que aquilo existe pra vender na internet.
Deve ter, mas eu achei que aquilo ali parecia outra coisa.
olha o formato daquilo.
Vocês
são demais hoje.
Vocês são exatamente isso. Vocês são demais. Por inocência, vocês não podem imaginar.
Ah, gente, pô. É que, o que você queria esperar? Um drama que já tem logo um beijo, logo no episódio. Tipo, eu quase caí pra trás. Eu falei, meu Deus.
Que os casais vão pros finalmente. Coisa rara de se ver.
Realmente, o Guilherme falou. Cara, eles vão pros finalmente. E a cena é muito engraçada. Tipo, ela toda nervosa e tal. E depois quando ela acorda e cai da cama, que não quer.
Essa parte é engraçada.
Ah, deixa eu falar um negócio sobre isso, porque eu sempre tenho um problema grande com essas atrizes asiáticas que são miudinhas e magrinhas, e contracenando com esses atores que são mais altos e parrudos. Cara, nessas cenas eu acho que ela vai quebrar, entendeu? Eu tenho nervoso, porque a garota é muito magra.
Tem que quebrar mesmo. Quebra essas minas tudo.
Sabe o que é isso? É o nome do dorama que tá influenciando a gente. Entendeu? Porque tava todo mundo quietinho. Começou a falar no diabo, pronto, já era.
Já tá aqui no ombrinho, já funcionou.
Então, né, fala.
Tem gente até me dando um sorriso do diabo aqui, né?
Ai, gente, mas realmente, cara, tipo, vai pros finalmente. Quando acorda e ele olha pra ela assim, ah, não, vira pra lá ele, mas eu já tudo a noite passada, ainda vira e fala.
Não, peraí. Cara. Essa parte é muito sem noção. Porque primeiro tem uma hora que, antes disso, no episódio anterior, ele entra no quarto dela sem bater na porta, ela tá pelada lá trocando de roupa. Uhum.
Isso é muito louco.
Não é? E aí depois, eles ainda transam, cara. Então por que ela tá com vergonha?
Ah, cara, tá um pouquinho de vergonha. Eu sou por, entendeu? Peraí que eu tô com vergonhinha. Aí da segunda vez já era. mas aí, o melhor foi isso. O melhor foi a Mo falando que fizeram várias vezes. Ele é falou verdade. Que fizeram várias vezes. Aí beija ela o quê? Pra continuar os trabalhos.
Não, peraí. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Porque ele, né? Gosta também de jogar umas mentirinhas, umas Sim. coisas... Ali,
só, pelo bem do amor ao personagem, eu vou acreditar que foi aquilo mesmo. Entendeu? Vou deixar na minha cabeça que realmente foram várias vezes. E que ela estava...
Ele falou até que perdeu a conta.
Ele perdeu a conta. Olha só, duas vezes é mais de uma. Então conta como várias vezes. Aí, e ele ainda falando pra ela, tipo, que ela ficou falando toda hora, amor, eu te amo. E ela, eu achei que eu estava pensando. Sim. Aí eu fiquei assim... Meu Deus do céu. Deve ter sido...
Só pra fazer charminho sendo pra gente achar fofinho. Não é. Rir, botar a mão no olho assim.
É só pra ficar uma cena fofa. Pra não ficar tão na cara que, ó. Foi até que você chegue, meu irmão. Parada tensa.
Ah, gente, esqueci de contar pra vocês que eu conheço gente que, tipo assim, tem namorado e tudo, de anos, não sei o quê. Mas aí, dentro de casa, vai no banheiro e tranca a porta.
É, faz o tímido.
A gente não vamos entrar nisso, não, que eu sou assim.
É, sério? Eu sou. Tipo, não, tudo bem, você tem teu marido, mas tipo, com a tua mãe, com a tua família, não, você tem vergonha. Então, a pessoa é assim com a família, entendeu?
Mentira, assim, eu sou bem envergonhada. Assim, eu sou bem envergonhada. Muito envergonhada até. Mas, eu e Marina, a gente tem esse trato da gente manter certas coisas no assim, sabe? Só entre a gente, como ir no banheiro. Não precisa ficar olhando. Cada um vai no seu momento, tá tudo certo, fecha a portinha e faz o que tem que fazer. Entendeu?
Ah, também não gosto não. Tipo assim, a pessoa tá no vaso, se a pessoa não vaso. Não vem me entrar pra escovar dente na hora que eu tô
Exatamente.
No vaso.
Exatamente.
É privacidade.
É meu momento humano, Nossa, preciso do meu momento.
Exatamente, de descarregar lá as necessidades do corpo.
É, pra quê? Pra quê que vai ficar alguém ali? Entendeu? É isso que a gente faz. A gente mantém a nossa entidade no nosso casamento desse modo.
Agora sim, você tá em casa trocando de roupa, alguém passa. Aí tudo bem, cara, não tem problema. É pessoa de casa, entendeu? Mora contigo. Não tem pra quem ter vergonha. Já se conhece há anos.
Exatamente. Inclusive, quem vem aqui que eu já conheço há muito tempo, tá com roupa na frente.
Não, quando você era pequeno, a sua mãe não deixava você pelado quando era criança? É. Na praça pública, você não ia pro vestiário do colégio e trocava de roupa na frente de um monte de amiguinho?
É, nudes, vambora.
Ouvintes, aceitamos nudes. Só que não, por favor.
Pelo amor de Deus. Aí. Depois vai ter. Foi o Drama Cast que me incentivou a mandar nudes. Nada disso, ninguém falou nada disso.
Só que é um podcast de família.
Eu acho, pode mandar.
Respeita a.
Gente, hoje minha cachorra resolveu conversar com o vizinho, não é possível.
Então, você já sabe o perfil do Instagram da Mandy, pode mandar tudo lá pra ela, no privado. Que ela
vai... Oi? Oi? Só quero dizer o seguinte, se eu receber qualquer coisa...
Você que tá...
Se eu receber, vai na merda, vai dar pelinho no Angu. Eu não quero ter pelinho no meu casamento.
Você que tá falando, manda, o Johnny tá te...
Não mande nudes.
Eu tô o quê?
Johnny Santin. Não mandem nudes, pelo amor de Deus. Eu sou a senhora casada de respeito. Não tô respeitando, mas pelo amor de Deus.
Gente, ainda bem que não tem um convidado nesse programa.
Essa cara. Acho que a pessoa tá com a cara embaixo da mesa. Ai, gente.
Vamos lá, o que mais você quer comentar?
Outra coisa. Ah, essa eu poderia ter falado na sessão sem spoiler. Esqueci, tava aqui no meio das anotações. Que lá no episódio 10, quando a amiga tirada dela resolve. Eu não sei o que deu na cabeça daquela idiota. Porque ela conseguiu o cara que ela queria. Pegou o ex da amiga. Inclusive, agora eu quero falar que.
Fura olho.
E ela já foi fura olho na hora que a amiga estava tentando ficar com ele. Porque quando ela, a Kimi estava meio que desistindo, ela falou, ela mandou quase um, você não quer não, então vou pegar. Teve uma hora que ela quase, ela falou quase nessas palavras. Tipo, você não quer, então eu vou. Né? Aí a Kimi tentou, mas acabou se apaixonando pelo Amon, beleza. Aí, vida que segue, né?
A vida que segue.
A vida segue rápido, né?
Mas ela foi rápida.
Então seguiu rápido, que aí a 15 pegou o jogador, que é Yuan, sei lá. Enfim, o garoto. Aí, ela tá namorando já com o garoto, só porque o moleque... Gente, ele tem uma competição de basquete. Ela praticamente chega e fala, você tem que escolher o basquete... ela tem que escolher entre o basquete e eu. Ah, mano, se sou eu, falo assim, você, eu tô aqui no basquete. Sabe? Aí, tipo, só por causa disso, ela não dá apoio pra ele, uma coisa que ele já faz há muito tempo, e resolve sair com o cara que ela acabou de conhecer na internet. Aí eu achei legal porque frisou bem os perigos da internet, né? Porque, infelizmente, em pleno 2018 tem um monte de gente que ainda cai nessa, que faz um monte de besteira e, pô, sai com quem você conhece. Aí é bem isso, é.
Cara mais velho, né? Parece que tá aqui a minha idade, cara.
Todo estranho. Não, preciso ir todo ali estranho. Enviar um arquivo. Vem na minha casa. Ah, tá bom. Mano, o cara falou, tá bom. Eu queria enfiar o tá bom na goela dela. Eu não acredito. Aí foi legal a cena dele correndo, né?
Aí o cara acha que tá tudo bem, que ela tá querendo ir mesmo. Aí
ele... É, tipo, mas você não quis vir? E aí? Então, você aceitou. Desde o início, né?
Era pra ter falado não.
Detalhe que, tipo, aquela amiga dela lá que sumiu, tava lá dela vendo ela fazer isso tudo no computador, marcando conta com o cara, e não fez nada. E quem salvou ela foi Li Xiang, tá? Que era a mão encarada de todas.
Exato, mas ela é um Amon 2. Ela é um Amon 2. Toda...
Isso, ela é um Amon com menino, cara. Né? Ela é a
versão total, porque ela é legal. Eu gosto dela.
Também gostei dela.
Eu gosto dela.
Não, eu achei a roupa dela maneira, porque condizia com a personalidade dela e tal. E eu acho que ela fez uma evolução muito rápida. Mas eu gostei porque eu torcia pra ela ficar com o lourinho.
Com o ex-gordo.
A parte lá do Ashen lá, o mentor dela. Totalmente necessária, cara.
É, de ficar botando recadinho no...
Sinceramente. E?
A parte do mentor com a Kiyu, eu achei chato, desnecessário. Mas a parte dele reconquistando lá a namorada, eu achei legalzinho.
Eu pulei quase essa parte inteira.
Aquela namorada é friendzone total, hein? Aceitou tudo, depois voltou pro cara ainda. Tipo, sabia que ele tava indo atrás da garota mais nova, ainda ficou lá do lado dele esperando. Mó tempão antes de virar a pá, né?
Pois é, cara.
E sumir.
Bastante.
Isso aí é perseverante.
É. Uma coisa que eu achei legal, lá pro episódio 17, é a declaração do entre o Amon e a Kiwi. Que falou com todas as letras que se amavam, que eram loucos um pelo outro. Gente, eu dei aquela inspirada fofa. Muito fofa.
Ficou legal mesmo. E agora, ele pega, some por sei lá quantos anos, um ano, eu acho. Dois. Depois volta, o que ele faz?
Melhor vou pessoa.
Não, aí os amigos comentando, nossa, é do estilo dele fazer isso. Tinha que ser, né? Ele e os amigos falaram isso no final.
Ah, cara, a sequência que realmente foi tensa. A parte que ele resolveu ir com a mãe pra Itália.
Achei muito vacilo.
Foi vacilo. E ele meio que forçando ela a falar o que ela tava sentindo. Porque, né, ela começou falando, depois ele dá aquele meio que passa fora nela. Porque a mão não é bem decisiva, né? Ele sabe o que é da vida.
Pô, ele tem dinheiro, pode visitar a mãe direto.
Não, essa parte eu não entendi, porque ele falou assim... Não, tem duas coisas que eu quero ressaltar nessa parte. Que ela tava em choque total aqui, viu? Tanto que os amigos foram lá... Qual? Outro amigo que tem nada a ver passou no meio da conversa, deu um tapa na cara dele e falou: olha, o que, é que você tá fazendo? Não sei o quê. Gente, peraí, esse é um DR quádruplo.
Fora que os dois já apareciam toda vez.
Toda hora. Hora. Tá foda, né?
Só que faltou aquele, chegar aquele na hora H, né? Olha o que você tá fazendo, filho.
Então. Pois é, era um casal e empata foda. Só faltou fazerem suruba juntos. É. E aí, tipo, a amiga chega lá e fala: ah, mas olha o que você tá fazendo, como se o relacionamento fosse dela, entendeu? Aí eles começaram a agir de maneira estranha. Tudo bem que aquela maneira estranha que eles estão agindo foi compreensível, porque pelo o que a gente já conhecia dos dois, da Kiwi e do Amon, que é a personalidade deles. É, mas aí, esse negócio que ele falou que queria que ela... falasse, queria que ela se abrisse. Mas era o quê? Queria que ela reagisse, é isso? Que ela não tava reagindo, isso, era isso?
Isso, queria que ela colocasse tudo pra fora, entendeu? Porque ela o quê? Ela meio que se fechou e se guardou. E, no caso, começaram a agir estranho e tal, e ele queria que ela colocasse pra fora. Ele queria realmente ver o que ela estava sentindo. Tanto que quando ela demonstrou, foi quando até teve, né? A primeira vez deles. Aí, só que, cara, tipo, era ridículo quando a amiga dela vinha se meter, sabe? Tipo, entra a conversa deles, aí vem os dois se meter. Como foi?
Nossa, e naquela cena que eles passam um dia juntos na outra semana, aí chegam os dois do nada na casa deles lá, ficam os quatro reunidos e falam assim: ah, vocês fizeram, né? E conta, como foi? Pra que isso, gente?
Né? Não, e a amiga dela... Primeiro, aconselhando ela a fazer com o Amon. Aí, o mais engraçado, que eu dei uma gargalhada enorme aqui, é porque ela ficou aconselhando a Kiwi, só que na hora que ela queria fazer com o garoto, ele não fez nada. Aí ela ficou com aquele assim, ah, tá bom. Aí ela virou tipo, ah, eu não sou sexy, não sei o quê. Aí, aquele momento que eu fiquei com aquela cara, tipo, eu não acredito que eu tô vendo isso, gente. Pelo amor de Deus.
Oi?
É, tipo...
É aquela, faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
É, aí, e ela, tipo, não fez nada, mas aconselhando a garota a fazer. Aí a mãe dela falando: não, eu criei bem minha filha, ela não vai, tipo, me dar esse desgosto. Eu criei bem e tal. Aí no final, fez mais. É, não vamos seguir os passos, né? É,
Agora uma dúvida que eu tive, que pode ser dúvida também. Ficou explicado em algum momento que o Amon se aproximou da Kiryu porque ele sabia que os pais iam se casar? Ou ele se aproximou assim só porque ele queria perturbar alguém?
No episódio 2, exatamente nos 6 minutos e 40 e pouco, ele fala pra ela isso. É logo depois que, tipo, a mãe dela explica, né, pra filha. Acaba o cliffhanger, assim, do primeiro episódio. Ela fala ao mesmo tempo, eu quero namorar, eu quero casar. Pum, corta. Aí no próximo episódio, no comecinho, a mãe tá explicando, a filha... A mãe tá explicando que vai casar e tal, que é o cara lá da faculdade dela. E... De repente, fala, ah, o filho vai vir aqui. Não sei se fala isso. Mas aí a campainha toca... E quando ela abre, é o Amon. Aí ele tá entrando pra jantar. Aí depois disso lá, como tem cena engraçada, tudo mais. E depois ele chega de moto pra ela, assim, para na frente dela, assim. No outro dia, né, na faculdade, e fala... Vou te atazanar e tal. Fala pra sua... Até você falar pra sua mãe pra ficar com seu pai. Até ela não ficar com meu pai. Aí ela fala, não vou fazer isso, porque eu prezo pela felicidade da minha mãe. Prefiro aguentar você e suas babaquices do que pedir pra minha mãe desistir.
Aí eles brigam, aí de repente ele ameaça dar um soco nela e de repente já tá beijando a costa dela. Então, gente...
Já tá beijando.
Não faz sentido.
Ah, falar em brigar, a parte que o... Que o capitão do time de basquete ficou bolado com ela. Foi aí que eu desgostei dele. Falei, caralho, esse cara é mal, hein? Que ele pega, olha pra ela assim com a cara de ódio, fecha a mão e fica encarando, cara. Faz um discurso de ódio. Aí, de repente, chega a amiga assim e fala. Eu não sei quem que chega pra impedir, né? Dele fazer alguma coisa. Ele pega e sai, vira as costas e vai embora. Aí nessa hora eu parei de tipo,
é legal que eu já chupei desde o início ela com a mão. Porque eu já não fui muito com o garoto. E ainda mais porque era sempre assim, ah não, ele é o herói. Sim. Aí sempre frisava que ele era um mocinho. Aí quando ele fez esse discurso, que fez aquele lance, ah, ele não é tão mocinho assim. Só que depois voltou a ficar falando que ele é o mocinho. Gente, acho... É, cara...
Ah, os quietinhos são perigosos também. E aquela parada. Deu um pouco de mais profundidade de personagem, que tipo, ele era bom, mas mostrando o lado mal. O Amon era sempre mal,
as pessoas têm. Exatamente, as pessoas têm as duas coisas em si. Né?
Camadas.
Nós somos como cebolas, com várias camadas. A la Shrek. A la Shrek, me senti um burro. Aí, isso que eu acho legal, porque justamente esse drama passa muito o lance de aparências enganam. Porque o que parece totalmente bonzinho tem seus momentos e o que parece ser totalmente arredio, mal e tal, ele é uma pessoa boa, sabe? Eu acho legal é isso, que retrata bastante que as pessoas não são tudo aquilo que aparentam.
Não julgue o livro pela capa.
Gente, e aquele personagem que sumia e aparecia, toda hora voltava...
Quem?
Ah, tinha sempre um que fazia isso, ou dois. Quer ver uma pessoa? Ó, quer ver uma pessoa que voltou? Parecia que era um personagem novo que tava entrando? O Arangue, gente, quando ele apareceu pela primeira vez, ele era aquele garoto rebelde que parecia que ele ameaçava tanto a Kiryu que parecia que ele... Ah, aliás, todo mundo queria matar ela, né? Mas ele... É o que chegou mais perto disso. Que quase jogou ela no telhado do colégio. E o garoto... Sim, pivetado. Ele parecia que era pior que o Amon. Porque ele não tinha motivo nenhum de ser daquele jeito. E aí ele aparece no meio do drama e tal. Resolve lá o arco dele, tudo bonitinho. E no final, quando ele ressurge... Ele parece que é um personagem novo.
É, eu acho que ele tava tentando imitar.
Não, mas o que eu entendi é que ele tentou imitar o irmão durante muito tempo. Durante alguns anos ele tava daquele jeito. Mas aí, do nada, ele apareceu daquele jeito, totalmente diferente no final. Porque não passou tantos anos assim. Não passou tanto tempo, tantos meses, eu entendi que não.
Na verdade, ele baixou o cabelo, né? Porque primeiro ele tava com aquele cabelo lá, Elder de Twilight. Aí, que cabelo lá em cima. Aí depois, todo espetado, nada a ver com a roupinha.
Todo espetado pra frente, pro relado. Depois botou o topetão pra trás. Aí ficou mais parecido com o amor. Aí
percebeu que ele pode ser ele mesmo. O irmão já gosta dele, então posso ser eu mesmo. Ah, gente, por falar em Arangue, mas quero dizer o Amon, aquela cena de que ele tá lutando, parece um estacionamento, e vem aquela van e bate nele. Eu voltei essa cena, sei lá, duas vezes, porque eu morria de rir. Essa cena me lembrou a novela mexicana Cuidado com o Anjo. A cena que a Maitê, tipo, tem um acidente, que ela bate com a cabeça no... Todo mundo... Isso, você pode não ter assistido a novela, mas você... Essa cena me lembrou tanto. Porque, tipo, a van bate nele meio torto, assim, ele sai voando. Aí depois ele lá, futurou não sei o que, que tá sangrando. Aí eu mandei essa cena pra minha amiga, ela virou pra mim, ela mandou um áudio gargalhando e virou pra mim. Mas ele levou um tiro? Porque ele tá sangrando, não. Por que ele tá sangrando daquele jeito? Aí eu fiquei com aquela cara, tipo... Não, cara, aquela cena é muito mais tendo cuidado com o anjo, gente.
Mais suspense que isso é na novela da Índia, a mulher assinando cheque, dando close. Aí toda hora dá close na mão da mulher assinando cheque, na cara da uma pessoa, na cara da mão. Se eu achar, eu vou marcar vocês, com certeza.
Mano, eu vi uma cena hoje de uma novela da Índia que a mulher levou um testa. E a mulher tá com um tiro testa e a mulher continuou falando. Aí o melhor comentário que eu li foi: porque nenhum tiro impede uma mulher de falar. Caralho, muito. Real oficial.
Real.
Real. Ai, oficial. Mano.
Gostei da cena de luta de samurai com espada de kendo. E depois os pais estavam bebendo.
Nossa, não, isso aí eu passei porque achei muito
nojento. Eu dei umas puladinhas, confesso.
Não, sabe por que eu passei? Porque, tipo, isso é muito cara do mangá japonês, entendeu? Então, tipo, pra mim isso não se encaixava num drama taiwanês. Não tem, pra mim não tinha nenhum sentido. Eu falei, que merda é essa? Eu comecei a passar isso.
Pior que isso são todas as lutas com aqueles efeitos.
Porque também não é uma coisa natural, entendeu? Se fosse um drama japonês e aí o cara falou, não, vamos tal. E aí o garoto falava, não, eu tô numa escola disso, tá, vamos lutar. Aí tudo bem, mas do nada.
Mas não, era em Taiwan e o pessoal lutando o kendo.
Pois é. Sabe, não faz sentido. Ah, eu gostei muito da mãe, da Kiryu.
É a personagem feminina mais
boa. Eu acho que ela é um dos poucos personagens que não perderam a essência do começo ao fim. Ela tava ali e ela era suporte de tudo, porque ela que ligava a família, ela que prezava por todos eles. E eu gosto muito como ela se sacrifica também pelo bem da filha, pelo bem da família. No final, que ela quer separar de novo a família por causa da filha e tal.
Ela chegou a pensar nisso.
Mas a melhor frase pra mim foi depois que o Rui, que é o pai do Amon, né? Cresceu, deixou de ser aquele cara bobo do início. E virou pra ela e falou assim: se eles são irmãos, não importa, porque eles não são irmãos de sangue. Como diz, deixa eles serem felizes, vamos ter nossa família, isso não vai impedir nada, vai ter mais amor na nossa casa. Mas se a nossa filha, que você está carregando, for uma menina, não vamos deixar o Aranha passar perto dela.
Foi uma das melhores frases, inclusive. Essa frase ficou ótima.
E no final, ele ficou tão sério, né? O pai do Amon. E foi a pessoa que levou a clareza pra todos ali. Porque tava todo mundo já pensando em separar, e a família, com tudo. E ele, a pessoa mais boba da série. Ele era mais bobo que todos os amigos lá, da Kiryu e do Amon junto. Ele foi a cara mais sensata da parada. Aliás, eu gosto como ele lida com tudo. Com a mãe dele, ele não escuta a mãe. ele apoia o filho da maneira dele, entendeu?
Ah, os pais são maravilhosos, tanto a mãe quanto, quanto o pai do Amon e a mãe do da Julie. São muito bons.
Agora a gente tem que lembrar também do... É porque no drama não explora muito isso, né? Mas a gente já, acredito que vocês já viram outros dramas que falam sobre essa questão de família, que o filho tem que herdar as empresas e tal. E aí acaba tendo essa pressão em cima do herdeiro. E não só em cima do herdeiro, né? Mas a gente viu também no caso aí do David Bside o que a pressão recaiu sobre a mãe lá do Amon. E que fez com que os pais dele se separassem quando ele ainda era pequeno.
Pois é.
Isso causou um grande trauma entre... mais entre ele, né? Porque era mais velho do que o irmão com os pais. E foi muito difícil também ele pra perdoar. E eu acredito que o pai dele só melhorou depois dessa separação. Porque diz, né, que o pai dele era uma pessoa, assim, muito envolvido com o trabalho. Acredito por ele ter sido criado dessa maneira. Porque a gente sabe que a mãe é exigente, né? A avó do Amon é exigente. E aí eu acho que criando um filho sozinho não deve ser fácil. E ele deve ter ficado mais bobo daquele jeito, sabe? Ter aquela leveza.
Vai aliviar um pouco a tensão.
Exatamente. E viu também que a separação não estava sendo fácil pro filho.
Sim, agora uma coisa. É, eu não achei assim, que não ficou explicado da, o que seria com relação à família. É, fala que a família é rica, o pai dele é o presidente, né, da faculdade. Mas é só isso ou tem mais coisa?
Eu acho que tem uma empresa aí, mas não explica direitinho. Mas parece que essa empresa que é gestora da faculdade. Tanto que eu acho que ele não é o diretor da faculdade. Acho que ele é o presidente, alguma coisa assim.
É.
Aí a faculdade deve fazer parte do grupo de empresas que não fala quais são.
E ele não trabalha na faculdade também. Ele vai de vez em quando tá.
É legal quando ele tá vestido de zelador.
Logo no começo, foi muito engraçado. Ele vestido de zelador, aí o Amon. Ô, velho! Aí a Kiwi. Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? E a gente... Meu, que drama louco. Não tô entendendo mais nada.
Gente, eu adoro a relação do Amon com o pai. De velho e reclamando e tal. E o pai dele todo doido. Com aquele avental dele, nada a ver. Acho muito legal.
E é legal também ver as diferenças, né? Tipo, como é que ele e o pai se dão. E aí, tipo, reclamando, brigando com outro, que nem um casal de velhos. Aí daqui a pouco chega a Kiwi e a mãe dela. E elas ficam lá se acariciando, abraçando uma outra.
É muito legal, cara. Eu acho, o que eu mais achei legal assim, nesse drama é justamente essas diferenças. Que ele retrata bem a diferença entre as pessoas, de personalidade. Isso que eu achei sensacional.
Agora, eu gostei muito da Lia Shang, porque ela, apesar de ser uma versão feminina do Amon, ela também compreendia muito ele em certos momentos. Apesar dela ter exagerado no começo, pra matar a Kiwi e tal, e fazendo maldade com os outros. Mas eu acho que ela era uma das mais sensatas ali do grupo dos amigos. Que ela tinha uma visão muito boa das coisas que estavam acontecendo.
É, tanto que ela é tão observadora e a Kiwi tão lerda, né? Ela já ia meio que ajudar.
Fez bem ela pra ela desapegar do Amon e tentar outras coisas novas na vida.
Eu gostava muito também quando tinha pensamentos da Kiwi.
Tem cena que os pensamentos tipo, eu não entendia. Que nem ela narrando o jogo, sabe? Que ela tá narrando o jogo lá de basquete. Tipo, eu falei, caraca, Kiwi Bueno, mano. Pô, eu não entendi por quê. Aí tinha coisas que ela falava na cabeça dela que, cara, me tava. Era uma coisa muito boa. Tudo meio 880, né?
Não, eu gostava quando eram os pensamentos assim, em relação às pessoas, o que ela tava sentindo, porque me parecia, às vezes, que eu tava dentro de um livro, assim. Uhum. Ou de um mangá, né? Porque eu podia compartilhar, assim, o personagem podia compartilhar com o espectador esse sentimento que, geralmente, a televisão e o cinema não mostram muito, né? Que é esse de entrar no nosso da cabeça. É uma coisa legal, é um tipo diferente de abordagem.
Eu gosto.
Pô, tem... Por exemplo, tem uns dramas aí que você fica assim, meu, o que que tá com... que tá passando na cabeça desse cara doida, né?
Uhum.
E ele não mostra o pensamento dele, mas você tem que ficar lá de novo.
Só que eu gosto dessa forma de colocar pensamento.
Tem alguma cena preferida de vocês?
Acho que já falei, mas foi da primeira vez, dele com o diário. Tem uma também legal no final, que é, tá todo mundo bebendo, né, o Amon com o grupo dele, que aí a Lichan pede pra ele dar aquele sorriso diabólico dele e ele tá chorando.
Uhum. Ah.
Que aí ele seca as lágrimas assim, vira, dá aquele sorriso dele. Eu gostei bastante dessa cena. E tipo, até o final ele tentando se fazer de forte.
Ah, eu lembrei de uma cena que eu gostei muito. Foi nos últimos episódios também. Que ele tava lá, foi no restaurante encontrar a mãe dele e o irmão. Aí, de repente, ele saiu lá do restaurante que era no hotel, puxando a Kiyu. E aí, ela parou e falou, eu tô aqui. Aí ele desabou, caraca, eu adoro essas cenas assim, que tipo, os personagens se abrem.
Essa cena é maravilhosa. Eu dei uma leve choradinha nela. De leve.
Cena muito louca. Eles vão estar lá no show, de repente o guitarrista lá passar mal e vai subir. O Amon. E o que ele faz? Bota uma máscara de carnaval na cara. Por quê,
mano? E tá com o lenço dela, como se ela não soubesse que era ele que estava ali.
Ele só
ali,
botou, né, a porcaria da máscara, porque...
Não, ele vai na cara de pau ainda e... Ele vai na cara de pau e anteriormente vira pros dois e fala, não esqueçam que eu estraguei o encontro de vocês.
É, tipo... O cara lá cai, tipo... Aí vem a mão com a mão sangrando. Aí melhor é aquela cena dramática, né? Pingo do sangue assim caindo no chão.
Ah, exagerado.
É tudo muito exagerado, cara.
Eu acho que a primeira vez que a gente vê que o Amon é boa pessoa foi exatamente quando ele, machuca essa mão, uh-huh, né, que o garotinho tá botando armadilha pra pássaro.
É.
Aí ele vai lá e salva o passarinho e tal. Aí a gente vê que ele é uma boa. Ele tem um lado bom.
E é legal também que a Kiyu o tempo todo tá pensando mal dele. E o próprio Yuan-Yi vira pra ela e fala, não, tô amando mal. Ele não tava destratando o garoto, né? O garoto que tava fazendo coisa errada.
Isso aí tem que ser verdadeiro.
Levantar a plaquinha, tinha amor.
A gente não tem como. Primeira vez que ele aparece, você já tá torcendo pro amor.
Nossa, gente. É por isso que as pessoas perguntam, como você não shippa errado? Não dá. Porque olha só, ela tá com aquele garoto lá, o Juan, sei lá. Você vê que eu nem decorei o nome dele, que eu não consigo. Ela tá com ele, eu olhei assim, não. Chega o Amon, é esse. Com certeza é esse. Gente, não dá. Poxa, foi errado, não dá.
Ele é demais. Sim. Eu adoro o fato dele ser muito mal, mas ao mesmo tempo muito gentil. Enfim, só a qualidade dele.
Com certeza.
Vamos para notas.
Chegou a hora.
Vamos lá, Johnny, notas.
Johnny, vai, Johnny, qual?
Johnny, que eu quero saber, eu tô curiosa.
Chupem os tambores.
Tá batendo os tambores, cure com o hashi que ele vai dar, vai lá.
Minha nota é 3,5 hashi.
Achei que ia ser pior,
eu também achei que
ia ser pior. Eu tava me preparando.
Eu quase dei 4, mas assim, conversando, eu falei, não. 3,5 tá bom. Aqui debatendo os temas e tal, a gente, é melhor discutir com os amigos, assim, a gente sempre pensa melhor nas nossas opiniões, no que falar. É um drama bom. Boa. E vale 3
rachis e uma vareta. Bom, no meu caso, eu dou 4 rachis, por incrível que pareça. 4 tá bom.
Gente, eu tô no meio disso aí. Juro,
Laís vai chegar com o hashi que não deu.
Gente, assim, tipo, juro que eu tô pensando entre 3,5 e 4, porque, tipo, eu achei legalzinho, porque é um tipo de drama divertidinho, pra passar o tempo, até pra você conhecer, uhum, né, os dramas taiwaneses. Aliás, às vezes ele é recomendado por pessoas que estão começando essa vida de drama, né, como um dos clássicos taiwaneses. Mas assim, ele não é um dos meus favoritos.
Não.
Tanto que chegou uma hora que eu finalizou ele e já achei ele um pouco cansativo.
É por isso que eu dei 4.
Só achei ele... Então. Aí eu tô em dúvida entre 3,5 e 4.
E...
Vale 3,75?
Falta a parte Hashi no meio, cara. O Johnny já desfalca o Hashi. A pessoa vai comer só com a vareta. Assim, eu dei 4 porque realmente não é meu favorito, não vai encaixar nisso. Mas ele é divertido, mas pede um Hashi com a encheção de linguiça, mas cenas lá, nada a ver. Por isso que eu... 4 tá bom. Vai lá, Laís, vai. Decida-se.
Ai, cara. Tá, hoje eu vou com a Mandy, vou de 4. Pegou a mão pra cacete.
Muito malvada, realmente.
Ai, meu Deus do céu.
A gente tá diabólico hoje.
Cara,
nossa.
Tá super a ver com o tema. Mas o que foi engraçado foi.
Eu vou mudar pra 3,5.
Vou te dormir. Não vou. Não é só falar a frase diferente, entendeu? Eu vou com a meia de 4. Ai, gente, até suei. Lembrei até do bigodinho. Lembrei do pelinho da boca.
Caipirinho.
Gente, para.
Vou tirar o pelinho da boca. Pô, eu tenho que ver foto nova dela. Será que ela descobriu a cera? Ai, mano. Muito bom.
Eu imagino ela mais acabada que a Amy Winehouse.
Putz. Caraca, mano.
Ai. Vou refazer a nota.
Ai, mano. Ela descobriu a cera, Joy. Eu fui dar uma olhada no calço dela.
Eu também fui. Eu
ela confesso. Tá bonita ainda?
Tá.
Não, tá bonita.
Ah, tá assim, melhor. Aquela sobrancelha. Aquela sobrancelha não tá mais fininha. Deixou, fez um. Tirou direitinho, foi na manicure, foi na esteticista.
Gente, existe uma coisa chamada dinheiro. Quando você tem dinheiro, então, pronto, sua vida melhora.
Ouvintes dorameiros de todo o Brasil, sua opinião é muito importante para nós. Então digam para a gente o que acharam do episódio e se tem algum drama que vocês gostariam que a equipe do podcast comentasse. Não deixe de acessar nosso site www.doramacast.com para escutar mais episódios. Curta nossa página do Facebook, DoramaCast, para novidades. E quem quiser também pode nos procurar nas nossas redes sociais. Os links estarão todos na descrição. Obrigada por nos ouvir até aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio.
Bye bye.
Tchau, amigos. Tchau, tchau.
Ai,没让人受尽委屈，找不到相爱的证据，何时该前进，何时该连拥抱都没有勇气。到底该不该
Gente, espera que eu contar um negócio pra vocês rapidinho. Eu fui essa semana no Barra Shopping. Aí, por acaso, eu falei assim, não, eu vou entrar no Hot Zone, porque fazia anos que eu não entrava num lugar desse, porque eu vi uma máquina lá escrito Star Wars, escrito The Walking Dead. Aí eu fui andando dentro lá, não sei o quê. Aí, sabe aqueles tambores japonês? Taiko. Tinha uma máquina de taiko lá dentro.
Bom saber.
Aí tinha... Não, e era uma parada, tipo assim, sabe Guitar Hero, ou então aqueles de música de dança que você tem que apertar a setinha quando aparece? Então era tipo isso, só que de taiko. Aí tinha um cara lá, que ele tava tocando, tipo assim, é um cara, mesmo, parece, sei lá, tem uns 30 e blau. O cara tava tocando no nível difícil. E o cara mandava muito, ele tocava na lateral, ele tocava no meio da parada, muito maneiro.
Nossa, cara, agora eu quero ir.
Deve ser difícil.
Só dessas. Ele foi gravado... Laís voltou. Cadê Laís? Laís?
Ai, finalmente! Aê! Não ficou mudo, eu tô. Gente, eu caí. Ai, eu caí, que saco!
Tipo, eu percebi que você tava muito quieta, eu. Quando eu olhei... Ih, caralho. A gente ficou conversando,
Vou ver tudo depois.
Pô, Johnny, a gente não deveria ter falado mal dela, cara. Que merda. Porra, tinha que ter falado isso. Que droga.
Deixa eu contar um negócio pra vocês em off. Eu tava vendo aqui se tinha outros dramas que tinha essa temática, né, de irmãos, essa coisa proibida. Aí, cara, comecei a ver umas listas na internet, só que não era bem de drama, era de anime. Mas era cada um mais bizarro que o outro. Porque, tipo, eles não eram irmãos, assim, de casamento. Eles eram irmãos de sangue que tinham relação.
É, incesto, que nojo. Ai! Sai, tu tá no deep side, mãe. Sai.
Minha amiga, sai daí, dessa área da internet aí, né? Essa área obscura.
Cara, no Game of Thrones eu não tenho nada.
Ai, tem nojinho.
No Game of Thrones eu fico puta. Porque todo mundo viu, né?
Eu
adoro,
eu
pode continuar.
Eu fico... No Game of Thrones eu fico puta. Não porque, tipo, o Jaime e a Cersei são irmãos e estão transando. Eu fico puta porque ele empurra o Bran da torre.
Porque foco é tudo nessa vida.
Cara, e eu fico puta, por exemplo, com... E, por exemplo, eu fico puta com o irmão da Daenerys, Não é porque ele é irmão dela e tá ali estimulando o incesto, né? Tocando nela, tal, nos seios, não sei o quê. É porque ele tá usando do poder dele em cima dela e quer vender ela como escrava sexual. É por isso que eu fico puta. Não é porque,
tipo, não, eles isso são realmente
tá rolando incesto.
Não, ali. O que eu fico puta...
Ah, mas ele teve uma morte muito boa, merecida. A morte do irmão da
Daniela. Acho que merecido.
Sim, porque, tipo, é assim, eu vejo... Não, agora tem fanfics e tem especulações na internet de gente louca que shippa cada casal. Que, gente, pra mim, não dá, entendeu? Por exemplo, Arya com Joel.
É, que nojo.
Tipo,
não é nem porque eles são irmãos, é porque não tem nada a ver.
Mas querer brigar por causa disso, eu já fico bolado.
Não, mas aí, você shippa o Jon com a Daenerys. Eles transaram lá. Você achou que era incesto? Não, você curtiu pra caramba, porque já tava dentro do relacionamento deles. Shippando. E eles são tio e sobrinho.
Nossa, cara, eu me senti mal agora. Me senti mal porque eu esqueci desse pequeno detalhe. Eu shippava os dois.
Ah, que se dane. Então, eu shippava... Eu sempre shippei desde o começo da série. Agora, a Arya... Não, mas aí é diferente. Porque, por exemplo...
Não, mas assim, eu, na verdade, o lance do incesto, por exemplo...
Eu acho que depende do relacionamento.
Exatamente. Por exemplo, a Cersei com o James é doentio a parada. Tipo, não é só o lance lá do sexo, não. É doentio o relacionamento deles.
Um abusa do outro o tempo todo.
Exatamente.
E não é só sexualmente, é psicologicamente, é outro jeito já. Que...
Exatamente.
Mas eles aprenderam com o pai.
Exatamente. Você vê que os dois têm uma relação doentia entre eles, entendeu? É, acha que é amor, mas não é. Isso que pega, sabe? Tipo, é isso? É, dá um beijinho pra caraca. Mas da Daenerys com Joel Chico.
Então, porque a gente já conhece os dois, porque apesar deles terem uma relação consanguínea, eles são personagens que são muito parecidos e não desenvolveram anteriormente uma relação, por exemplo, de tia-sobrinho, de irmão-irmã. Eu
shippava Luke e Leia antes de saber que eles eram irmãos.
Eu não
tomei spoiler de Império Contra-Ataca e eu
você shippou?
Até o Darth Vader falar.
Não,
eu sou
não,
seu...
Eu não shippei.
Ah, meu Deus! Mas você já sabia que eles eram irmãos. Aposto.
Ah, mas mesmo assim, cara, não...
Mesmo assim, não... Eu gostei da ideia com o Han Solo. Eu prefiro, na verdade, eu prefiro o Han Solo do que o...
É porque o Han Solo, ele é o bad boy, ele sempre tinha aquelas discussões assim, legais, entendeu? Ele era engraçado.
Inclusive, meu personagem preferido de todos é o Darth Vader. Você já vê que a pessoa, né, é meio que pra lá.
E voltando a Game of Thrones... Voltando a Game of Thrones, por exemplo, a Arya e o Jon já tinham uma relação mais de irmão. E aí você entendia melhor que a relação deles não conseguiria passar daquilo sem ser uma coisa fraternal, entendeu? Aí, do nada, o cara vir lá e falar, não, a Arya vai casar com o Jon, aí sim, cara, eu ficaria com nojo.
É porque eles têm esse relacionamento. Então, tipo, não tem como você ficar... Apesar que tem gente doente nesse mundo. Mas você não tem como ficar muito nessa, né? Tipo, oh, meu Deus, fiquem juntos.
Ah, é. Pois é. Ah, eu quero... Agora, saindo um pouco da questão dos irmãos, mas fazendo uma confissão sobre Game of Thrones, porque eu já shippei muito a Sansa com o Theon.
É. Né? Nossa, mano.
É, tem umas coisas assim horríveis. Eu não consigo falar o Jorah com a Daenerys, mas eu consigo falar a Sansa com o Theon. Vai entender.
É. Ok, não vamos julgar, mas tá julgando?
É.
Né?
Não sei explicar. Só sei dizer.
Só sei sentir.
Não sei, não sei, só sei sentir. Ai, gente.
Sei lá, cara, tem casos e casos. Tipo, eu não shippei aí o lá no Moon Lovers com o oitavo príncipe.
Só com o quarto.
Só com o quarto, mas também. Só com o quarto no quarto.
Que isso, hein? Aí sim.
Auto-chevelação.
Vamos focar.